em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte, às 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta terça-feira, 19 de março. Foi o dia em que uma coligação liderada pelos Estados Unidos invadiu o Iraque para derrubar o regime de Saddam Hussein. Foi em 2003. Lá fora hoje, 9 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos esta hora e meia de programação com os títulos das notícias internacionais. Na Holanda, desconhece-se ainda o porquê do ataque de ontem contra um elétrico dos transportes públicos. A presidenta do Brasil está na Casa Branca. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Angola retirou acusações contra Jean-Claude Bastos de Moraes, da Quantum Global.
As duas partes, e passo a citar, concordaram em retirar todas as queixas em tribunais e nenhuma outra queixa será apresentada. Fim de citação. Nenhuma outra acusação existe contra o empresário.
Os Estados Unidos saúdam avanços no respeito pelos direitos humanos em Angola. Organizações juvenis entram em guerra. Nós temos os pormenores. No Namib, trabalhadores de caminhos de ferro querem um aumento de 100%, entre outras reivindicações.
Não haver possibilidade a esta negociação, o recurso é mesmo a arma do trabalhador aqui ao greve.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Procuradores holandeses envolvidos na investigação ao tiroteio de ontem num elétrico em Utrecht afirmam que ainda não há indicação de que o suspeito Gökman Tanis conhece as vítimas. Esta é uma das razões pelas quais as autoridades holandesas não põem de lado a possibilidade de ataque terrorista. Outra razão está relacionada com uma nota encontrada no carro que Gökman Tanis roubou antes do tiroteio e no qual iniciou a fuga depois do ataque ao elétrico. Para além de Tanis, as autoridades detiveram mais dois suspeitos, prosseguindo a investigação para apurar o seu possível envolvimento no tiroteio. O ataque provocou a morte de 3 pessoas e fez 5 feridos. O presidente do Brasil encontra-se neste momento aqui em Washington com o presidente americano Donald Trump, numa reunião aguardada com muita expectativa por Jair Bolsonaro, que tem manifestado o seu apoio às políticas do presidente americano. Donald Trump disse que o Brasil e os Estados Unidos nunca estiveram tão próximos e disse apoiar os esforços do Brasil para entrar na OCDE, na NATO ou noutras organizações. O presidente americano, sem dar muitos detalhes, afirmou que as duas partes estão a analisar várias questões militares, acrescentando que sobre a Venezuela todas as questões estão sobre a mesa, incluindo a militar. Os dois líderes trocaram camisas das seleções dos dois países e depois do almoço deverão fazer uma declaração conjunta. A visita do presidente brasileiro termina hoje. Os Estados Unidos e a Rússia discutiram, entretanto, hoje a situação na Venezuela e o enviado dos Estados Unidos, Elliot Abrams, disse que, embora não tenha havido acordo em todos os pontos, as mesmas tinham sido positivas. O vice-ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, disse ter avisado os Estados Unidos que os interesses da Rússia na Venezuela têm que ser protegidos. O Departamento do Tesouro americano anunciou, entretanto, sanções contra a companhia de ouro da Venezuela, Minerva, e o seu presidente por cooperarem com o regime do presidente Nicolás Maduro. O governo americano considera que a empresa tem realizado operações ilícitas ao desviar a riqueza da Venezuela para interesses pessoais. Uma destacada entidade oficial da Coreia do Norte disse hoje não existirem razões legítimas para os Estados Unidos manterem sanções contra o seu país, porque este não leva a cabo qualquer teste nuclear ou de mísseis há mais de um ano. Falando numa conferência sobre desarmamento em Genebra, o diplomata Ju Yong-shoi disse que as disputas entre os dois países devem ser resolvidas caso a caso, acusando depois os Estados Unidos de adotarem uma posição absurda ao exigirem o fim do programa nuclear e de mísseis antes de levantarem as sanções. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Estado angolano decidiu abandonar todas as queixas contra o empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes, que está detido em Luanda há vários meses, juntamente com José Filomeno dos Santos, o antigo diretor do Fundo Soberano de Angola. A notícia foi revelada num tribunal das Maurícias. Mayra de La Salette.
O Supremo Tribunal das Maurícias descongelou 7 contas bancárias do grupo que haviam sido congeladas a pedido das autoridades angolanas depois da Quantum Global ter sido afastada do controle dos investimentos do Fundo Soberano de Angola. O montante nessas contas está avaliado em pouco mais de 490 milhões de dólares. Subsequentemente, um tribunal mauriciano levantou também a ordem de congelamento das atividades de 5 empresas ligadas à Quantum Global, que controlava cerca de 3 mil milhões de dólares de investimentos do Fundo Soberano. As decisões foram tomadas depois do diretor executivo da Quantum Global, Tobias Alexander Klein, ter entregue ao tribunal uma declaração juramentada em que afirma que os diferendos entre a Quantum Global e Angola foram resolvidos. As duas partes, e passo a citar, concordaram em retirar todas as queixas em tribunais e nenhuma outra queixa será apresentada. Fim de citação. O Estado angolano aceitou retirar todas as queixas contra Jean-Claude Bastos de Moraes, diz a declaração, que acrescenta que nenhuma outra acusação existe contra o empresário. A declaração ainda acrescenta, e passo a citar, que a Procuradoria-Geral de Angola decidiu abandonar os procedimentos em curso contra ele em instituições penais. Fim de citação. As autoridades angolanas ainda não se pronunciaram sobre o caso e desconhece também as implicações desta decisão na investigação a José Filomeno dos Santos. Anteriormente, um tribunal inglês tinha também decidido descongelar as contas da Quantum Global.
Era a Mayra de La Salette. Este é um assunto, com certeza, que vai dar que falar nos próximos dias. Agora, um dia depois do subsecretário de Estado americano John Sullivan ter deixado Angola, um outro destacado funcionário americano manifestou-se impressionado com os passos que Angola tem estado a dar no que diz respeito aos direitos humanos, bem como na descriminalização da homossexualidade. Venâncio Rodrigues.
A posição foi transmitida em Luanda pelo subsecretário de Estado do Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho norte-americano Scott Busby na abertura do segundo diálogo estratégico em matéria de direitos humanos com o governo angolano. O alto funcionário do governo norte-americano disse que Angola neste tópico está a liderar em África a evolução alcançada neste aspecto, solicitando ao governo que partilhe a sua visão com os restantes países africanos. Scott Busby sublinhou que o espaço que Angola está a tomar relativamente aos direitos humanos pode ter efeitos positivos não apenas aqui no país, mas também na região, manifestando o apreço pelos esforços que o país africano está a alcançar na estabilidade dos países vizinhos, particularmente na República Democrática do Congo.
Nós achamos que os países com boa governação e defendem o Estado de Direito têm uma relação mais forte e mais responsável com os cidadãos e os seus representantes eleitos. Acreditamos também que estes países têm mais sucesso na erradicação da corrupção, impulsionar o progresso económico e aumento do vosso Plano Nacional de Segurança.
Por sua vez, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, disse que é notável o impulso na questão do respeito aos direitos humanos no país, admitindo que, apesar dos avanços, ainda há um caminho longo a percorrer em termos de promoção e defesa dos direitos humanos. No decorrer do encontro Angola e os Estados Unidos, estão a abordar temas sobre o combate à impunidade, garantia da segurança do Estado e proteção aos direitos e liberdades fundamentais, liberdades de expressão, reunião, associação, religião e crença, combate ao tráfico de seres humanos e direitos dos refugiados e requerentes de asilo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Diversas organizações de jovens formaram o que dizem ser o Parlamento Juvenil e entram em guerra com o JMPLA e o Conselho Nacional da Juventude. O Parlamento também não gosta. O Coque Mukuta tem os pormenores.
A Associação dos Estudantes da Universidade Católica de Angola, Movimento dos Estudantes Angolanos, Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências da Educação e muitas outras organizações juvenis decidiram criar o Parlamento dos Angolanos por supostamente não se reverem no Conselho Nacional da Juventude, que para eles é a extensão da JMPLA, Organização Juvenil do MPLA. Segundo Garrido Mendes, porta-voz do Parlamento de Jovens Angolanos e presidente da Associação dos Estudantes da Universidade Católica de Angola, a JMPLA e o CNJ impediram no dia 13 deste mês o uso da sala da Mediateca, 28 de agosto, onde estava previsto o lançamento oficial do Parlamento.
Nós temos a certeza que é a JMPLA, em colaboração com o Conselho Nacional da Juventude. Como sabe, o Conselho Nacional da Juventude é uma extensão do Partido do Poder e, por causa do surgimento de uma plataforma como esta, o Parlamento Jovem, tanto de ciúme e uma parte de incompetência da parte deles, entenderam que o Parlamento Jovem podia basear aquilo que são as ações do próprio Conselho Nacional da Juventude e a JMPLA.
Mendes diz que nem a JMPLA nem o Conselho Nacional da Juventude podem falar em nome dos jovens angolanos.
Nós não nos rezamos no CNJ por uma questão muito simples. Como disse, o CNJ é uma extensão do partido no poder e o CNJ não tem legitimidade para falar em nome da juventude angolana.
Entretanto, do outro lado está o Parlamento Académico, outra plataforma que vai, em julho próximo, lançar o seu programa oficial, encabeçado pelo José Cerqueira, que diz ser já uma instituição reconhecida. A Voz da América contactou a JMPLA e CNJ, que não quiseram prestar qualquer esclarecimento. Em contato com o presidente da Comissão de Cultura, Assuntos Religiosos, Comunicação Social, Juventude e Desporto, da Assembleia Nacional, Nuno Carnaval, alertou que o programa Parlamento Juvenil é exclusivo da Assembleia Nacional e que já alertou as referidas associações para mudarem de designação. Coquimucuta, Luanda.
E agora vamos falar de justiça. Vamos começar com a UNITA, que contestou junto da Procuradoria-Geral nomeações de juízes de tribunais superiores feitas pelo Presidente da República, João Lourenço. O maior partido da oposição entregou ontem por escrito à Procuradoria as suas preocupações pelo que diz terem sido atos que violam a Constituição da República de Angola e querem que a Procuradoria reponha a legalidade, mas há quem duvide de tudo isso. Manuel José.
Sem mencionar os nomes do juiz em causa, o presidente da UNITA, Isaías Tamacuva, fez chegar à Procuradoria-Geral da República sua preocupação em relação às nomeações feitas pelo presidente João Lourenço de juízes dos tribunais superiores que entendem não terem cumprido as leis que regem a indicação de juízes para os tribunais Supremo, Constitucional, de Contas e o Supremo Tribunal Militar. O jurista e deputado pela UNITA, Jorge Vitorino, diz que muitas das nomeações feitas há um ano por João Lourenço de juízes dos tribunais superiores atropelaram a Constituição e as leis.
Porque há juízes que foram nomeados por causa de terem exercido funções que não qualificam como juiz de carreira. Ao seu tempo, verão quais são os que não têm essa qualidade de juiz de carreira.
A UNITA prefere não indicar a identidade deste juiz em causa, um facto que leva o jurista Pedro Capracata a questionar a intenção da UNITA.
Qual é o fator inibidor na nomeação dessa pessoa? Tem que apontar o fator inimidor. Falar de sonho abstrato é provocar apenas um pacto político e se vai trazer até desprestígio para a própria UNITA.
O facto que a UNITA nega e justifica o motivo da não revelação dos juízes agora.
Nós não queremos revelar os nomes porque quem alega um direito tem de prová-lo. E entendemos que nessa fase, a revelar os nomes, podemos pôr em causa a demonstração probatória dos fatos.
É constitucionalista e deputado pela UNITA, Jorge Vitorino, o jurista William Toné pensa que há sim razão de ser para esta preocupação da UNITA, a PGR.
Não há nenhuma justificativa hoje em que tu tens um presidente do Tribunal Constitucional que é ao mesmo tempo juiz do Tribunal Supremo. Tu tens um presidente do Tribunal Supremo que não é juiz de carreira. Tu tens um Tribunal Supremo que engaja 21 juízes e tem 24 juízes e vai ter 25. Há uma série de ilegalidades que não abonam a lisura e imparcialidade da própria magistratura.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos a falar da justiça. A independência do sistema judicial é uma das questões que muitos querem seja garantido. Isso passa, claro está, pela autonomia financeira ou capacidade dos tribunais gerarem eles próprios os seus meios financeiros. Pouco depois da inauguração do primeiro tribunal da comarca em Angola, em funcionamento há 3 dias, o Presidente da República, João Lourenço, ouviu a Ordem dos Advogados dizer que não basta pintar instalações e mudar de designação quando prevalecem os bloqueios que, segundo dizem, ofusca a administração da justiça. No Lobito, onde se encontra o primeiro dos 18 tribunais projetados para o país, o chefe de Estado angolano foi confrontado com a necessidade da autonomia financeira para o Poder Judicial, que tem responsabilidades acrescidas no contexto do combate à impunidade. João Marcos.
É urgente, conforme impõe a Constituição, que o Poder Judicial saia das amarras do Executivo. Esta passagem reuniu consenso entre os vários operadores de justiça, tendo o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, Luís Pedro Marques, defendido a remoção de obstáculos, que começa pela efetivação do quadro legal sobre a autonomia financeira. O jurista inglês Pinto reforça que esta dependência cria obstáculos, mas adverte que nada garante que não possa haver má gestão dos tribunais.
O ideal é ter independência. Agora, quando há independência, depois também há o controle efetivo da gestão. Se eu atribuo disponibilidade financeira, não quer dizer que sendo um tribunal, não vai haver eventualmente, espero que isso não venha a acontecer, também má gestão desse recurso. Tem que estar atento. Portanto, há mecanismos internos de controle da gestão desses recursos.
O Presidente da República anunciou a transferência de recursos para a autonomia dos tribunais, mas foi o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, a voz da América, a falar dos passos em curso.
Estamos a falar dos tribunais de primeira instância, porque os tribunais superiores já são independentes há muito tempo, já fazem o seu autogoverno. Neste momento funciona na Direção Nacional de Justiça um juiz, que nós dissemos que era melhor funcionar connosco, para aprender a fazer a gestão dos recursos humanos, fazer a gestão administrativa, fazer a gestão patrimonial, para depois passar para o Conselho Superior da magistratura e então realizar em concreto a autonomia dos tribunais.
Daniel João Marcos para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora mais para o sul, para o Namibe. Trabalhadores do Caminho de Ferro de Moçambique querem um aumento salarial na ordem dos 100% e querem melhor condições de trabalho. Armando Chicoca.
A reivindicação, segundo o sindicalista Adelino Cavito, consta do caderno reivindicativo apresentado em 2018 à entidade patronal, liderada por Daniel Kipashi.
Quando nos reunimos com o empregador, prometeu o que estava na exigência e a maioria dos pontos não foram atendidos. A uniformização dos salários, o aumento de salários na ordem de 100%, a restituição das horas extras, reposição da cesta básica.
Apesar de não ter sido ainda divulgada a data para o início da greve dos trabalhadores por tempo indeterminado, o sindicalista diz não haver outra alternativa se a entidade patronal não cederá o diálogo negocial com a parte reivindicativa.
Se não houver possibilidade a essa negociação, o recurso é mesmo a arma do trabalhador aqui, o greve.
A Voz da América procurou contratar o presidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro de Moçambique, Daniel Kipashi, sem sucessos. Lembro, no entanto, que os Caminhos de Ferro de Moçambique fazem a ligação das províncias do Namibe, Huila e Quando-Cubango e jogam um papel importante na circulação de pessoas e bens no corredor sul de Angola. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Segunda meia hora, a tragédia do centro de Moçambique continua em foco. Vamos ter reportagens do local. Estamos a transmitir atualmente em onda média, também em onda curta e na Guiné-Bissau, com muitas rádios FM. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp, para o ouvinte nos contactar por escrito ou enviando uma foto ou um vídeo, nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A guerra em Angola terminou há vários anos, mas através do país há pessoas ainda a serem feridas, mesmo mortas por explosivos abandonados ou enterrados. Uma das províncias mais afetadas é Malanje, onde o Instituto Nacional de Desminagem está ainda muito ativo, conforme nos diz o Isaías Soares.
O Instituto Nacional de Desminagem, INAD, nesta região do país, desenvolve desde o princípio deste ano ações de sensibilização para evitar acidentes com material de guerra esquecido ou não detonados nas zonas de guerra, anunciou a responsável do INAD, Marcelina Lima. O ano passado, 4 pessoas morreram em 5 acidentes com engenhos explosivos não detonados em localidades da província de Malanje.
Estiveram envolvidos 10 populares e 4, infelizmente, tiveram a morte em Desses 10 populares, tivemos um homem, uma mulher, 6 crianças.
A equipa de desminagem do INAD limpou, em 2018, mais de 500 mil metros quadrados.
506.132 metros quadrados de área limpa, 20 minas antipessoal, 7 minas antitanque, 8 bombas de aviação, 630 engenhos explosivos e 396 munições detetadas, removidas e destruídas de diversos calibres.
Várias zonas de Malanje podem ser campos minados ou de suspeitas de atividades militares com incidentes de material de guerra. Para evitar tragédias, o Departamento Provincial do Instituto Nacional de Desminagem desenvolve 4 vezes por semana o programa de educação sobre o risco de minas nas comunidades e nas escolas.
Para poder alertar principalmente as crianças que são inocentes e ao mesmo tempo curiosas. Elas deparam-se com algum objeto estranho. Como elas nasceram já nesse tempo em que a guerra já passou, já não têm noção de nada, então elas mesmas.
Responsável do INAD Malanje, Marcelina Lima. A administração Trump anunciou para este ano uma ajuda de 2 milhões de dólares americanos para assistência humanitária e reforço do programa de desminagem em Angola. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos falar do futebol africano, porque este fim de semana joga-se a última jornada da qualificação para o CAN, a Taça das Nações Africanas. Angola, Cabo Verde e Moçambique, Guiné-Bissau, a jogarem jogos de vida ou de morte. O grande jogo no domingo é aquele entre a Guiné-Bissau e Moçambique no grupo K, onde está tudo por decidir. A Guiné-Bissau tem 8 pontos, a Namíbia também tem 8, Moçambique tem 7. Já eliminado está a Zâmbia com 4 pontos, portanto Guiné-Bissau e Moçambique a defrontarem-se para decidir quem vai e quem não vai. Angola, no grupo I, recebe o Botswana, já eliminado. Angola tem 9 pontos, Mauritânia já foi apurado com 12 pontos. O Burkina Faso tem 7 pontos, joga com a Mauritânia. Angola não pode, portanto, perder com o Botswana. Cabo Verde tem a tarefa mais difícil. No seu grupo, o grupo L, o Uganda já foi apurado com 13 pontos. A Tanzânia tem 5 pontos, o Lesoto também tem 5, o Cabo Verde tem 4. Cabo Verde tem que ganhar e esperar que a Tanzânia, no seu embate com o Uganda, não ganhe. O treinador de Cabo Verde é Rui Águas.
Este Lesoto, embora não seja uma seleção muito conhecida, é uma equipa que tem valor e que joga a sua qualificação aqui também. E que está à nossa frente. Por isso nós temos que ao mesmo tempo que com confiança abordar este jogo, também respeitar o adversário. Respeitar o adversário e não achar que somos melhores e vamos ganhar. Não, temos que fazer por isso, é isso que temos feito sempre aqui. É por isso que temos ganho sempre aqui, porque temos essa atitude positiva e também e temos a ajuda, temos tido sempre a ajuda do público que nos fortalece, não há dúvida nenhuma. E pronto, estamos muito empenhados, muito confiantes. E desejando que a atmosfera nos ajude, como foi sempre.
Rui Águas, treinador de Cabo Verde, os Tubarões Azuis. Basquetebol americano, NBA, ontem à noite os campeões, o Golden State Warriors, perderam no Texas frente ao Santo António 111-105. Golden State mantém-se no primeiro lugar na Conferência Oeste. Em segundo está o Denver, que foi a Boston ganhar 114-105. Toronto, em segundo lugar na Conferência Leste, deu que basada ao New York Knicks 128-92. Equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa e perdeu com o Utah Jazz 116-96. Vamos para Moçambique. Equipas de salvamento continuavam hoje a resgatar pessoas de árvores e de outros locais de zonas inundadas pelas chuvas resultantes do ciclone Idai, que devastou o centro de Moçambique, incluindo a cidade da Beira. André Batista.
A assistência humanitária ainda não chegou a milhares de pessoas afetadas pelo ciclone Idai no centro de Moçambique e vários caminhões das Nações Unidas estão sem acesso a zonas com maior número de necessitados devido a corte de estradas e desabamento de pontes. Entre prantos e crianças a definharem de fome, a população desabrigada pela passagem do ciclone Idai, agora nos centros de acomodação, clama por uma assistência humanitária urgente para poder enfrentar a crise de falta de alimentos. Os afetados acusam as autoridades de os estar a marginalizar nos apoios por estarem situados numa região politicamente favorável à oposição. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Nós, na segunda meia hora, vamos ter reportagens mais alargadas sobre esta tragédia que se abateu sobre Moçambique e também sobre países vizinhos, o Zimbábue e o Malawi. Portanto, um ciclone de grande potência que passou pelo centro de Moçambique, devastando várias zonas do país, causando dezenas, se não mesmo centenas de mortos. Ontem o presidente falava em pelo menos até 1000 mortos nesta tragédia. Nós vamos ter várias reportagens sobre a situação em Moçambique e não só, na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. E como estávamos a falar de Moçambique, vamos agora, antes disso, vou dizer aos ouvintes que vamos desligar da internet, vamos ligar do Facebook Live, quer dizer, do Facebook Live, não da internet, mas do Facebook Live, por alguns minutos. Depois regressamos na segunda meia hora, também no Facebook, quando estiver aqui o Amâncio Miguel. Para já vamos ficar com a música de Moçambique, Xiluva, de Cacana.
Na cojone pa.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 19 de março. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está reunido aqui em Washington com seu homólogo americano, Donald Trump. Estados Unidos e a Rússia discutiram hoje a situação na Venezuela e o enviado dos Estados Unidos, Elliot Abrams, disse que, embora não tenha havido acordo em todos os pontos, as mesmas partes tinham sido positivas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet www.voaportugues.com. Para referência, VOA Português no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e no WhatsApp, nosso número de contacto. É o mais um 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu, na técnica, Dan Craften. As notícias com João Santa Rita.
Procuradores irlandeses envolvidos na investigação ao ataque de ontem a um elétrico em Utrecht afirmam que ainda não há indicação de que o suspeito Gökman Tennis conhecesse as vítimas. Esta é uma das razões pelas quais as autoridades holandesas não põem de lado a possibilidade de ataque terrorista. Outra razão está relacionada com uma nota encontrada no carro que Gökman Tennis roubou antes do tiroteio e no qual iniciou a fuga depois do ataque ao elétrico. O ataque provocou a morte de 3 pessoas e fez 5 feridos.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, encontra-se neste momento com Donald Trump numa reunião aguardada com muita expectativa por ele, que tem manifestado o seu apoio às políticas do presidente americano. À sua chegada à Casa Branca, Jair Bolsonaro disse a Trump que o Brasil e os Estados Unidos nunca estiveram tão próximos. Antes, Bolsonaro dissera esperar estabelecer uma parceria entre o Brasil e os Estados Unidos em matéria de segurança e desenvolvimento.
Os Estados Unidos e a Rússia discutiram hoje a situação na Venezuela. E o enviado dos Estados Unidos, Elliot Abrams, disse que, embora não tenha havido acordo em todos os pontos, as mesmas tinham sido positivas. O vice-ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, disse ter avisado os Estados Unidos que os interesses da Rússia na Venezuela têm que ser protegidos.
O Departamento de Tesouro americano anunciou hoje sanções contra a Companhia de Ouro da Venezuela, a Minerva, e o seu presidente por cooperar com o regime do presidente Nicolás Maduro. O governo americano considera que a empresa tem realizado operações ilícitas ao desviar a riqueza da Venezuela para interesses pessoais. Na declaração, o Departamento de Tesouro diz, e citamos, o regime ilegítimo de Maduro está a pilhar a riqueza da Venezuela ao mesmo tempo em que põe em perigo os povos indígenas ao invadir áreas protegidas. Fim da citação.
Uma destacada entidade oficial da Coreia do Norte disse hoje não existirem razões legítimas para os Estados Unidos manterem sanções contra o seu país, porque esta não leva a cabo qualquer teste nuclear ou de mísseis há mais de um ano. Falando numa conferência sobre o desarmamento em Genebra, o diplomata Yu Yong-shoi disse que as disputas entre os dois países devem ser resolvidas caso a caso, acusando depois os Estados Unidos de adotarem uma posição absurda ao exigirem o fim dos programas nuclear e de mísseis antes de levantarem as sanções. Yu respondia ao secretário de Estado assistente para o controle de armas, Liam Poblet, que disse à mesma conferência que Pyongyang só terá estabilidade quando abandonar esses programas. Na semana passada, um outro diplomata norte-coreano disse que o seu país poderá pôr ter mais negociações com os Estados Unidos se este país não levantar as sanções.
Milhares de vítimas das inundações no centro de Moçambique pedem apoio depois de tudo perderem. A ajuda começa a ser canalizada, mas ainda não abrange a todos os necessitados. Em Manica e Sofala, o drama é intenso. André Batista.
Entre prantos e crianças a definharem de fome, A população desabrigada pela passagem do ciclone Idai, agora nos centros de acomodação, clama por uma assistência humanitária urgente para poder enfrentar a crise de falta de alimentos. Os afetados acusam as autoridades de os estar a marginalizar nos apoios por estarem situados numa região politicamente favorável à oposição.
Comida para ter leite para a criança mamar. Se eu comer também, não tem como sair leite.
Temos problema de comida desde ontem, não comemos nada até essa hora. Aqui tenho 6 crianças. Desde tempo ainda não comeram nada.
Não, muito mal, porque nesse momento aqui, como a casa caiu, eu não tenho como. E nesse momento estou a viver com essas crianças, tenho 3 crianças, mas numa situação já difícil. Porque assim eu teria deixado as crianças e eu a sair, talvez ia procurar alguma coisa lá na machamba, nada que se consegue. E assim que não tiveram, uma talvez que não tiveram o almoço, as crianças estão com fome.
Aqui chegou desde manhã, nem comer, não tem mais a bicho, nem o que, está sofrendo com fome. A outra vez ele está comendo uma saroca, eu não consigo comer uma saroca. Já não tem quente nem nada, não consegue nada. A não ser que está sofrendo com chuva.
Não, isso desde ontem, o jantar é às 21 horas. Embora que o maior número também da população não conseguiu completar a distribuição das refeições. Foram muita gente que só conseguiram apanhar a comida em si, sem carilha. Até que eu um pouco fiquei desanimado. Como é que eles prepararam refeição, grande quantidade menos carilha? E as pessoas conseguiram receber os seus pratos simples e foram comendo assim mesmo, por aquela situação que não podiam abandonar a refeição, só podiam apanhar um pouco de água e para beber.
Bem, por enquanto que as condições melhorassem, de modo que voltássemos ao nosso abrigo seguro neste caso, é preciso desocupar as salas de modo que os alunos continuem a estudar normalmente.
A assistência humanitária ainda não chegou a milhares de pessoas afetadas pelo ciclone Idai no centro de Moçambique e vários caminhões das Nações Unidas estão sem acesso a zonas com maior número de necessitados devido a corte de estradas e desabamento de pontes. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Entretanto, ainda relacionado com a situação de emergência em Moçambique, a Organização Não-Governamental Médicos Sem Fronteiras diz que tem cerca de 160 membros na Beira para fazer o levantamento da situação e definir a resposta que poderá prestar naquela região. Cláudia Aguiar, da Delegação de Médicos Sem Fronteiras de Maputo, diz que a atuação desta organização deverá centrar na questão da água e higiene.
Nossa assistência deve focar, principalmente, acreditamos que o que vai sair dessa avaliação são as necessidades em relação à água e higiene. Esperamos que assim, as doenças relacionadas com de água limpa e a questão de higiene devem ser as principais que devem estar aparecendo.
Prevenção ou tratamento?
Ambos, a depender da necessidade e da coordenação com outros atores. Prevenção quanto resposta para doenças e para garantir água limpa.
Era Cláudia Aguiar, da Delegação de Médicos Sem Fronteiras, em Maputo. As autoridades municipais da Beira dizem que não será fácil reconstruir a cidade e que vai precisar de um grande apoio para repor o que o ciclone Idai destruiu. Francisco Júnior.
José Manuel Moisés, vereador institucional no Conselho Autárquico da Beira, diz que o que se vive naquele centro urbano é uma verdadeira catástrofe e que não será fácil reconstruir a cidade.
A Beira retrogrediu em termos de desenvolvimento e para nós podermos superar precisamos de anos. Não vai ser um empreendimento de um ano ou dois, porque os prejuízos são profundos e incalculáveis em termos de custos.
Ainda não é possível quantificar os custos, mas José Manuel Moisés não tem dúvidas, serão muito avultados. E sozinho o município não vai conseguir fazer nada.
Nós, de princípio, estamos numa situação de crise económica e por cima vem essa destruição. E é só de imaginar a falta de capacidade financeira que nós temos para podermos fazer face a esse grande desafio de reconstruirmos a cidade. Precisamos de muito apoio e muito mesmo.
Beira é uma das cidades moçambicanas que está abaixo do nível das águas do mar. E o grande desafio sempre foi proteger a costa por causa do grave problema da erosão. As autoridades municipais dizem que têm feito de tudo para garantir que essa proteção seja feita, mas sem grande sucesso, devido à falta de dinheiro.
De modo geral, nós precisamos de 27 escorões ao longo da costa, que é para nós podermos reter as areias e aumentar as dunas. Precisamos de paredões bem firmes e isso custa muito dinheiro para o município, porque cada escorão está avaliado em 5 milhões de dólares. É um custo avultado que o município, mesmo com a arrecadação das receitas, não vai conseguir cobrir.
José Manuel Moisés, vereador institucional no Conselho Autárquico da Beira, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
O coletivo de juízes da 5ª Secção do Tribunal Judicial da província de Nampula decidiu nesta terça-feira absolver o empresário Mohamed Rasul de acusações de crimes de branqueamento de capitais, enriquecimento ilícito, contrabando e associação criminosa. Reportagem de Adina Soalehe. 13 horas e 40 minutos, vamos a Nampula, ao contacto da Dina Soalehe, que nos traz a reportagem sobre este facto. O empresário Mohamed Rasul foi absolvido.
O empresário era acusado de operações bancárias através das empresas Rasul S e S e Sementes Limitada e a sociedade Saidata Imobiliária para esconder a origem do dinheiro. A acusação do Ministério Público indica que Rasul terá recebido mais de 741 milhões de meticais depositados por singulares em Maputo e Beira. O Ministério Público retirou outra acusação de não declaração de rendimentos entre 2003 a 2016, totalizando mais de 63 milhões de meticais. Por tal ser de competência do Tribunal Fiscal. Como parte deste processo, Rasul, empresário influente nas cidades de Nampula e Nacalaporto, chegou a ser detido preventivamente em 2017, tendo na altura pago uma caução de 8 milhões de meticais para responder em liberdade. Não foi produzida a prova suficiente e não há elementos que sustentam a responsabilização do crime, disse o juiz da causa Hilário Mivela. Mivela acrescentou que, com base nas provas conduzidas em julgamento, sustentadas pelos depoimentos dos declarantes Ayuba Coirenea e Abdul Satar, o tribunal baseou-se igualmente na análise documental e não foi provado o envolvimento do empresário nos crimes de que é acusado. Ayuba Coirenea, ex-ministro da Planificação e Desenvolvimento, foi chamado declarado em nome da Frelimo, uma vez que Rasul foi acusado de beneficiar de isenções concedidas por aquele partido que governa Moçambique. O advogado de Rasul, Batista Iseque, lamentou a demora do processo que, segundo ele, prejudicou moral e patrimonialmente o seu cliente, que teve ao longo do processo os seus negócios parados, daí que apelou à celeridade dos órgãos judiciais moçambicanos.
Mas, enfim, é a nossa justiça como funciona, há uma morosidade processual, mas penso que as normas substantivas estão bem claras.
De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Adina. E de Nampula vamos a Cabo Verde, onde o país é chamado a reforçar a aposta na dessalinização da água, mas deve descartar, ou melhor, não deve descartar nenhum meio de captação e produção do precioso líquido. Esta posição é defendida pelo antigo presidente do extinto Instituto de Gestão dos Recursos Hídricos, António Pedro Borges. Eugênio Teixeira.
Para o antigo responsável máximo do extinto Instituto de Gestão dos Recursos Hídricos, Vítor Borges, a água constitui um dos bens que não deve ser objeto de disputa política ou partidária, por isso realça a importância de se ter em linha de conta todo o meio que permite a captação e produção do precioso líquido.
Você tem que analisar caso a caso as necessidades que você tem, onde é que você precisa desalinizar, onde é que você tem que construir a barragem, onde é que você vai perfurar. Como eu já disse, não há uma receita chapada para você dizer, tem que ser só isso, tem que ser só aquilo. Você, inclusivamente, eu estava a dizer isso, você pode ter água das barragens a ser tratada, como se faz na maioria dos países do mundo, e servir para abastecimento da população. Mas aqui também, o governo anterior disse que não, a barragem é só para a agricultura, que é outro erro. Vamos analisar caso a caso, vamos fazer estudos económicos e ver o que é que convém para cada caso. Por conseguinte, não é correto dizer-se, bom, vamos explorar as águas subterrâneas e esquecer as águas superficiais e as barragens, como não é correto dizer-se, vamos explorar só as barragens e esquecer os outros meios de produção. Infelizmente, o que tem havido neste país, nos últimos anos, é a politização da produção de água. não deveria isso acontecer.
A professora da Universidade Pública UNICV, Maria dos Anjos, aponta a dessalinização como forma para se atenuar a escassez de água no arquipélago, mas ressalva a necessidade de se reforçar os mecanismos de tratamento e reutilização das águas residuais. Não menos importante, diz a docente, é a sensibilização dos cidadãos, de uma forma geral e em particular os agricultores, para o uso racional da água. Neste capítulo faz menção ao meio de rega gota a gota, ainda ignorada por muitos.
Portanto, a água é um recurso natural e também um bem que toda a gente, toda a população deve ter acesso a uma água potável de boa qualidade. E quando eu vejo grandes fábricas, o homem a fazer uso de forma insustentável da água que em Cabo Verde, é uma questão de educação e também de sensibilização. Eu acho que falta essa parte de sensibilização para mostrar realmente como tratar ou como usar a água de uma forma sustentável.
3:45 era a reportagem de Eugênio Teixeira sobre a questão da água em Cabo Verde. Nós continuamos com Eugênio Teixeira, que reporta ainda da cidade da Praia que os guinenses ali residentes, a diáspora, portanto, querem melhor para o seu país.
A Voz da América, o presidente da Associação dos Guinenses na Praia, Idrissa Baldé, disse que todos devem vestir a camisola Guiné-Bissau.
A única coisa que nos resta é, de facto, seguir o caminho de desenvolvimento. A Guiné-Bissau tem que contar com a diáspora, os partidos políticos devem entender-se entre si e trabalhar em prol do desenvolvimento da Guiné-Bissau. Não temos outra saída.
O país não pode esperar mais?
Não, o país não pode esperar mais. Veja, por exemplo, este ano letivo, foi hipotecado, portanto não há formação, não há nada que beneficie o povo da Guiné-Bissau.
Quais as outras mensagens enquanto diáspora quer enviar para Guiné?
Nós queremos é que se forme um governo com competência, que consiga gerir o país e trilhe no caminho da justiça, sobretudo.
O professor Fernando Pinto espera que o próximo governo da Guiné-Bissau seja formado por pessoas capazes de trabalhar em prol do país, do qual se espera, diz ele, a colaboração de todos os guineenses no país e na diáspora.
O povo da Guiné espera que qualquer governante vista a camisola do país, vista a camisola da nação, e que se esqueçam as querelas, que se esqueçam as querelas partidárias, pessoais, étnicas, entre outras. O país estará dotado de recursos, a dormir, à espera que haja alguém que toque nas pedras bonitas que a Guiné tem para que as coisas possam funcionar. Não se deu maioria absoluta, não se deu confusão, deu-se chance para que cada guinense sinta ele individualmente, eu enquanto cidadão, ele enquanto dirigente, o outro enquanto aquilo que for, é responsável. Não há aqui nenhum a tirar o capote para o outro. Portanto, todos nós somos chamados, cada um no seu lugar, a dar o melhor de si para que o país possa avançar.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O presidente do Brasil encontra-se neste momento com Donald Trump na Casa Branca para uma reunião agendada com muita expectativa por Jair Bolsonaro, que diz admirar o presidente americano. Em declarações à imprensa, Bolsonaro diz esperar estabelecer uma parceria entre o Brasil e os Estados Unidos em matéria de segurança e desenvolvimento. Os dois chefes de Estado conservadores devem discutir durante a audiência o comércio bilateral, parcerias estratégicas na área militar e a situação política e económica da Venezuela. Críticos contundentes do regime bolivariano, Trump e Bolsonaro não reconhecem a legitimidade do novo mandato do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Ontem, Bolsonaro concedeu entrevista ao canal Fox News e disse querer que a Venezuela volte à democracia e que o Brasil é o país mais interessado em pôr fim ao governo de Nicolás Maduro e também defendeu o muro na fronteira com o México para barrar imigrantes. Antes, o presidente brasileiro reuniu-se com empresários dos dois países na Câmara e Comércio Estados Unidos-Brasil e falou com eles sobre as expectativas do encontro com o presidente Donald Trump.
O Brasil tem um potencial enorme. Precisamos de bons parceiros. Temos no mundo todo alguns bons parceiros, mas acredito que de forma especial estou aqui estendendo minhas mãos e tenho certeza que Trump fará o mesmo para que essa parceria se faça cada vez mais presente em nosso meio. Com Trump, com toda certeza, nós estaremos materializando o que nós queremos. E essa união, até pela proximidade Brasil-Estados Unidos, pode ter certeza, alavancaremos mais ainda não só a nossa economia, bem como os valores que, ao longo dos últimos anos, foram deixados para trás.
Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, que encontra-se reunido com o presidente Donald Trump. Recordar aqui também que Jair Bolsonaro regressa hoje à noite ao Brasil. 13 horas 49 minutos, emissão vespertina da Voz da América. Um dia depois do subsecretário de Estado americano John Sullivan ter deixado Angola, um outro destacado funcionário americano manifesta-se impressionado com os passos que este país tem estado a dar no que diz respeito aos direitos humanos, bem como à descriminalização da homossexualidade. Reportagem de Venâncio Rodrigues.
A posição foi transmitida em Luanda pelo subsecretário de Estado do Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho norte-americano Scott Busby na abertura do segundo diálogo estratégico em matéria de direitos humanos com o governo angolano. O alto funcionário do governo norte-americano disse que Angola neste tópico está a liderar em África a evolução alcançada neste aspecto, solicitando ao governo que partilhe a sua visão com os restantes países africanos. Scott Busby sublinhou que o espaço que Angola está a tomar relativamente aos direitos humanos pode ter efeitos positivos não apenas aqui no país, mas também na região, manifestando o apreço pelos esforços que o país africano está a alcançar na estabilidade dos países vizinhos, particularmente na República Democrática do Congo.
Nós achamos que os países com boa governação e defendem o Estado de Direito têm uma relação mais forte e mais responsável com os cidadãos e os seus representantes eleitos. Acreditamos também que estes países têm mais sucesso na erradicação da corrupção, impulsionar o progresso económico e aumento do vosso plano nacional de segurança.
Is part of your national security strategy.
Por sua vez, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, disse que é notável o impulso na questão do respeito aos direitos humanos no país, admitindo que, apesar dos avanços, ainda há um caminho longo a percorrer em termos de promoção e defesa dos direitos humanos. No decorrer do encontro, Angola e os Estados Unidos estão a abordar temas sobre o combate à impunidade, garantia da segurança do Estado e proteção aos direitos e liberdades fundamentais, liberdades de expressão, reunião, associação, religião e crença, combate ao tráfico de seres humanos e direitos dos refugiados e requerentes de asilo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Uma destacada entidade oficial da Coreia do Norte disse hoje não existirem razões legítimas para os Estados Unidos manterem sanções contra o seu país porque este não leva a cabo qualquer teste nuclear ou de mísseis há mais de um ano. Falado numa conferência sobre desarmamento em Genebra, o diplomata Ju Yong-shui disse que as disputas entre os dois países devem ser resolvidas caso a caso, acusando depois os Estados Unidos de adotarem uma posição absurda ao exigir o fim dos programas nuclear e de mísseis antes de levantarem as sanções. Ju respondia ao secretário de Estado assistente para o controle de armas, Guillaume Poblet, que disse à mesma conferência que Pyongyang só terá estabilidade quando abandonar esses programas. Na semana passada, um outro diplomata norte-coreano disse que o seu país pode pôr termos de negociações com os Estados Unidos se este país não levantar as sanções. Um novo estudo salienta que o investimento em água potável e da sanidade é uma aposta no êxito económico e social, mas que bilhões das pessoas mais pobres do mundo ainda não têm acesso a estes serviços essenciais. Paulo Oliveira.
O acesso à água potável e à sanidade é considerado um direito humano básico e uma das 17 promessas do desenvolvimento sustentável que os governos se comprometeram a concretizar até 2030. No entanto, continua a existir uma enorme lacuna entre a promessa e a realidade. O relatório mais recente encontra uma diversidade de grupos, incluindo mulheres e mais idosos, que são excluídos do que muitos de nós consideramos serviços básicos e muitos têm uma base comum, a pobreza. Richard Kona foi o principal responsável pelo relatório.
Water has not been given the priority in terms of development policy that it should be.
A água, diz ele, não tem prioridade em termos de política de desenvolvimento que deveria ter. Se vimos a eletrificação, a energia é considerada um grande empreendimento, algo que é controlado pelo sector privado. Connor considera que, no contexto geral, o investimento na água e na sanidade representa um bom investimento para os governos, já que as despesas nos cuidados de saúde são evitadas, porque as pessoas adoecem menos e isso ajuda a combater a pobreza. No entanto, para muitos dos mais pobres do mundo, estes investimentos são ilusórios, como refere o relatório, em três grupos populacionais: os pobres urbanos e rurais, os refugiados, os deslocados internos.
In some Saharan Africa, over 60% of the urban population lives in slums.
Segundo Corner, na África Subsaariana, cerca de 60% da população urbana vive em bairros da lata e, na sua maioria, não tem acesso aos serviços de água potável e de sanidade. Podem ter de pagar 10 ou 20 vezes mais pela água do que os seus vizinhos com melhor rendimento. Corner refere ainda que os povos urbanos não são considerados porque muitas vezes não pagam impostos e não contam dos registros sociais. O estudo encontrou milhões de rurais pobres, incluindo pequenos agricultores, que não têm acesso aos serviços básicos, incluindo abastecimento de água durante o plantio e as secas.
We've discovered that if the small farmholders have access to this...
Segundo Corners, descobriu-se que no caso dos pequenos agricultores terem acesso à água para adicionar à irrigação, as culturas produzem duas ou três vezes mais. O terceiro grupo, os refugiados e os deslocados internos, são igualmente considerados entre os mais vulneráveis, mas que, por vezes, a presença da ajuda internacional significa que têm melhor acesso à água potável e à sanidade que as comunidades locais. Neste caso, no entanto, o relatório considera estas desigualdades como criando tensões. Connors sustenta que tem sido feito progresso na obtenção da água e da sanidade, que começa a ser acessível para todos, mas que o relatório não considera isso ainda suficiente.
Na página desportiva, hoje vamos falar do futebol africano, porque este fim de semana joga-se a última jornada da qualificação para o CAN, a Taça das Nações Africanas. Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau a jogarem jogos de vida ou de morte. O grande jogo no domingo é aquele entre a Guiné-Bissau e Moçambique no grupo K, onde está tudo por decidir. A Guiné-Bissau tem 8 pontos, a Namíbia também tem 8, Moçambique tem 7. Já eliminado está a Zâmbia com 4 pontos, portanto Guiné-Bissau e Moçambique a defrontarem-se para decidir quem vai e quem não vai. Angola, no grupo I, recebe o Botswana, já eliminado. Angola tem 9 pontos, Mauritânia já foi apurado com 12 pontos. O Burkina Faso tem 7 pontos, joga com a Mauritânia. Angola não pode, portanto, perder com o Botswana. Cabo Verde tem a tarefa mais difícil. No seu grupo, o grupo L, o Uganda já foi apurado com 13 pontos. A Tanzânia tem 5 pontos, o Lesoto também tem 5, o Cabo Verde tem 4. Cabo Verde tem que ganhar e esperar que a Tanzânia, no seu embate com o Uganda, não ganhe. O treinador de Cabo Verde é Rui Águas.
Este Lesoto, embora não seja uma seleção muito conhecida, é uma equipa que tem valor e que joga a sua qualificação aqui também. E que está à nossa frente. Por isso nós temos que ao mesmo tempo que com confiança abordar este jogo, também respeitar o adversário. Respeitar o adversário e não achar que somos melhores e vamos ganhar. Não, temos que fazer por isso, é isso que temos feito sempre aqui. É por isso que temos ganho sempre aqui, porque temos essa atitude positiva e também e temos ajuda, temos tido sempre a ajuda do público que nos fortalece, não há dúvida nenhuma. E pronto, estamos muito empenhados, muito confiantes. E desejando que a atmosfera nos ajude, como foi sempre.
Rui Águas, treinador de Cabo Verde, os Tubarões Azuis. Basquetebol americano, NBA, ontem à noite os campeões, o Golden State Warriors, perderam no Texas frente ao Santo António 111-105. Golden State mantém-se no primeiro lugar na Conferência Oeste. Em segundo está o Denver, que foi a Boston ganhar, 114-105. Toronto, em segundo lugar na Conferência Leste, deu que basada ao New York Knicks, 128-92. Equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa e perdeu. Com o Utah Jazz, 116-96.
E agora vamos ver o que é que diz a imprensa americana neste 19 de março. Resposta de Trump aos ataques da Nova Zelândia ilustra historial para com os muçulmanos, escreve o Washington Post, sublinhando que o presidente não condenou o autor do atentado nem manifestou simpatia com os muçulmanos no mundo. Mueller solicitou o correio eletrónico de Michael Cohen em meados de 2017, muitos meses antes da ação do FBI, destaca ainda o Washington Post. O principal destaque do New York Times vai para um estudo sobre 5 dos 10 fogos florestais no estado da Califórnia que são atribuídos à rede de energia elétrica. Uma investigação deste diário revela que Donald Trump obteve um empréstimo de mais de 2 bilhões do Deutsche Bank e que, depois de ser presidente, funcionários do banco foram aconselhados a não mencionar aquele empréstimo. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Termina também a nossa transmissão em Onda Média. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Estúdios em Washington, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, em vilaportugues.com, ou através do telemóvel em português, e podem acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 10 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Principais notícias desta hora: a polícia holandesa sustenta nova indicação de que o autor do tiroteio em Utrecht conhecesse as suas vítimas. Estados Unidos e Rússia discutiram a situação na Venezuela. 19 de março de 2019, terça-feira, estaremos com a política entre Estados Unidos e a saúde. E antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Milhares de vítimas das inundações no centro de Moçambique pedem apoio depois de terem perdido tudo. A ajuda começa a ser canalizada, mas ainda não abrange todos os necessitados. Em Manica se fala, o drama é intenso, como nos refere o André Batista.
Entre prantos e crianças a definharem de fome, a população desabrigada pela passagem do ciclone Idai, agora nos centros de acomodação, clama por uma assistência humanitária urgente para poder enfrentar a crise de falta de alimentos. Os afetados acusam as autoridades de os estar a marginalizar nos apoios por estarem situados numa região politicamente favorável à oposição.
Comida para ter leite para a criança mamar. E se eu comer também, não tem como sair leite.
Temos problema de comida. Desde ontem não comemos nada até essa hora. Aqui tenho 6 crianças. Desde tempo ainda não comeram muito.
Muito mal, porque nesse momento aqui, como a casa caiu, eu não tenho como. E nesse momento estou a viver com essas crianças, tenho 3 crianças, mas numa situação já difícil. Porque assim eu teria deixado as crianças, eu a sair, talvez ia procurar alguma coisa lá na Machamba, nada que se consegue. E assim que não tiveram, uma vez que não tiveram o almoço, as crianças estão com fome.
Aqui chegou desde manhã, nem o primeiro tem massaguicho, nem o que, está sofrendo com fome. A outra vez ele está comendo maçaroca, eu não consigo comer maçaroca. Já não tem quente nem nada, não consegue nada. A não ser que está sofrendo com chuva.
Não, isso desde ontem, o jantar é 21 horas. Embora que o maior número também da população não conseguiu completar a distribuição das refeições, foram muita gente que só conseguiram apanhar a comida em si, sem carilha. Até que eu um pouco fiquei desanimado. Como é que eles prepararam refeição, grande quantidade menos carilha? E as pessoas conseguiram receber os seus pratos simples e foram comendo assim mesmo, por aquela situação que não podiam abandonar a refeição, só podiam apanhar um pouco de água e para beber.
Bem, por enquanto que as condições melhorassem, de modo que voltássemos ao nosso abrigo seguro neste caso,
É preciso desocupar as salas de modo que os alunos continuem a estudar normalmente.
A assistência humanitária ainda não chegou a milhares de pessoas afetadas pelo ciclone Idai no centro de Moçambique e vários caminhões das Nações Unidas estão sem acesso a zonas com maior número de necessitados devido ao corte de estradas e desabamento de pontes. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O coletivo de juízes da 5ª Secção do Tribunal Judicial da província de Nampula decidiu, esta terça-feira, absolver o empresário Mohamed Rasul de acusações de crimes de branqueamento de capitais, enriquecimento ilícito, contrabando e associação criminosa, como nos refere a Adina Soalé.
O empresário era acusado de operações bancárias através das empresas Rasul S&S e Sementes Limitada e a sociedade Saidata Imobiliária para esconder a origem do dinheiro. A acusação do Ministério Público indica que Rasul terá recebido mais de 741 milhões de meticais depositados por singulares em Maputo e Beira. O Ministério Público retirou outra acusação de não declaração de rendimentos entre 2003 a 2016, totalizando mais de 63 milhões de meticais. Por tal, ser de competência do Tribunal Fiscal. Como parte deste processo, Rasul, empresário influente nas cidades de Nampula e Nacalaporto, chegou a ser detido preventivamente em 2017, tendo na altura pago uma caução de 8 milhões de meticais para responder em liberdade. Não foi produzida a prova suficiente e não há elementos que sustentam a responsabilização do crime, disse o juiz da causa Hilário Muivela. Muivela acrescentou que, com base nas provas conduzidas em julgamento, sustentadas pelos depoimentos dos declarantes Ayuba Koirenea e Abdul Satar, o tribunal baseou-se igualmente na análise documental e não foi provado o envolvimento do empresário nos crimes de que é acusado. Ayuba Koirenea, ex-ministro da Planificação e Desenvolvimento, foi chamado declarado em nome da Frelimo, uma vez que Rasul fora acusado de beneficiar de isenções concedidas por aquele partido que governa Moçambique. O advogado de Rasul, Batista Iseque, lamentou a demora do processo que, segundo ele, prejudicou moral e patrimonialmente o seu cliente, que teve ao longo do processo os seus negócios parados, daí que apelou à celeridade dos órgãos judiciais moçambicanos.
Mas, enfim, é a nossa justiça como funciona, há uma morosidade processual, mas penso que as normas substantivas estão bem claras.
De Nampula para a Voz da América, Dina Soalé.
Em Washington, com a economia e o alvo, Luzer Andrade.
Na revista económica da Voz da América, os preços em Angola aumentaram 1,04% entre janeiro e fevereiro, o valor mensal mais baixo desde novembro de 2017, reduzindo a inflação acumulada 12 meses para 17,6%, o registro mais baixo em 3 anos. O relatório mensal do Instituto Nacional de Estatística informa que o índice de preços ao consumidor nacional baixou face a 1,14% no mês de janeiro. Esta descida levou a que a inflação no acumulado de 2 meses passasse de 18,22% para 17,96%, o valor mais baixo desde o período terminado em janeiro de 2016. Em Cabo Verde, o índice de preços no consumidor registrou uma taxa de variação mensal de menos 0,1% após a variação nula verificada no mês anterior, apresentando um comportamento contrário ao observado no mês homólogo do ano anterior, em que os preços aumentaram em média 0,1% face a janeiro. A taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor total em fevereiro de 2019 foi de 0,7%, desacelerando 0,2 pontos percentuais face a janeiro, mas mantendo o movimento de desaceleração que se iniciou em dezembro de 2018. A consultora de risco francesa Coface melhorou a análise sobre o risco de Moçambique para o segundo pior nível, D, antecipando uma ligeira melhoria no crescimento económico que continua limitado pela crise da dívida oculta. Na análise, os consultores melhoraram o nível global de risco de E para D, ficando assim no penúltimo degrau da escala de risco do país e também no que diz respeito ao ambiente económico, antevendo uma aceleração do crescimento económico de 3,3% em 2018 para 3,5% este ano e um aumento da dívida pública de 121,5% no ano passado para 129,2% este ano. governos do Brasil e do México assinaram um acordo para o livre comércio de importação de automóveis e peças entre os dois países, que entra hoje em vigor sem qualquer barreira para as trocas comerciais. Os dois países poderão importar e exportar automóveis, comerciais leves e respectivas peças, sem imposição de cotas com isenções de impostos, ao contrário do que acontecia desde 2002. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York iniciou hoje a sessão em alta, à espera dos resultados da reunião de política monetária do Banco Central Americano, que termina amanhã. No final da manhã de hoje, o índice Dow Jones subia 0,36%, o Nasdaq somava 0,37% e o índice alargado ganhava 0,38%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Política nos Estados Unidos com o João Santa Rita.
A mais de ano e meio das eleições presidenciais nos Estados Unidos, pode-se dizer que a campanha eleitoral já começou. No Partido Democrático já há 15 candidatos à nomeação pelo partido no próximo ano, o que faz adivinhar uma campanha renhida com eleições primárias que, sem dúvida, vão atrair muitos eleitores. No Partido Republicano ainda não há qualquer candidato a opor-se a Donald Trump, mas é de prever que surjam um ou dois, entre eles possivelmente o antigo governador do Ohio, John Kasich. Mas para já, as atenções estão viradas para os democratas, que já começaram a realizar encontros com eleitores para responder às suas preocupações e também para eles apresentarem a esses eleitores algumas das suas propostas. Uma das candidatas pelo Partido Democrático é a senadora Elizabeth Warren, considerada como um dos candidatos de peso. Elizabeth Warren veio ontem propor a abolição do colégio eleitoral, um dos aspectos das eleições presidenciais americanas que em eleições recentes tem causado alguma controvérsia, porque no ano 2000 e nas últimas eleições de 2016, os candidatos democratas, Al Gore em 2000, Hillary Clinton em 2016, ganharam na contagem dos votos dos eleitores, mas perderam no colégio eleitoral. O colégio eleitoral foi criado pela Constituição americana e é composto por 538 eleitores. Cada estado tem direito a uma representação igual ao número de representantes que tem na Câmara dos Representantes e no Senado. Na prática, isto significa que, em algumas ocasiões, pode acontecer, como aconteceu em 2000 e 2016, que um candidato possa ter a maioria dos votos à escala nacional, mas menos votos no colégio eleitoral. Daí que se diga que nos Estados Unidos não há eleições presidenciais a nível nacional. Há, sim, eleições presidenciais a nível estadual. E daí que durante a campanha eleitoral, por exemplo, candidatos não se preocupem em visitar a Califórnia, que todos sabem vota regularmente pelo Partido Democrático, ou Mississippi, que todos sabem votam regularmente pelo Partido Republicano. Uma olhada ao mapa eleitoral dos Estados Unidos, quer em termos de presidenciais, quer em termos de eleições legislativas, revela que a força dos democratas está concentrada na costa ocidental e no centro e norte da costa eleitoral leste. Todo o sul e interior dos Estados Unidos é republicano. E todos os delegados desses estados podem ultrapassar o número de delegados de estados mais populosos, que são ganhos pelos democratas Esses estados estão concentrados na costa. Muitos democratas querem acabar com isso. E Elizabeth Warren tornou isso bem claro ontem.
We need to make sure that every vote counts. And I want to push that right here in Mississippi. Because I think this is an important
Temos que assegurar
point.
Que todos os votos contam. Eu penso que isto é um ponto importante. Quando há eleições presidenciais, os candidatos não vão a lugares como o Mississippi. Também não vão a lugares como a Califórnia ou o meu estado do Massachusetts, porque não somos estados de luta eleitoral. O meu ponto de vista é que todos os votos têm importância. E o meio com o qual podemos fazer isso acontecer é ter eleições nacionais. E isso significa acabar com o colégio eleitoral.
E a forma que podemos fazer isso acontecer é que podemos ter eleições national voting, and that means get rid of the electoral college and everybody.
Palavras de Elizabeth Warren, obviamente muito aplaudidas ontem entre os seus apoiantes. O contra-argumento a isto é que o sistema foi inserido na Constituição para se evitar o domínio de estados com muita população sobre estados de menor população. E isto, claro está, insere-se no sistema federal americano. Há muitos que apoiam a proposta de Elizabeth Warren. As possibilidades disso acontecer são, no entanto, mínimas, pois, sendo parte da Constituição, isso requer uma emenda constitucional que requer 2/3 dos votos na Câmara dos Representantes e no Senado. É difícil ver os Estados com pouca população e pouca representação concordarem com isso.
A Voz da América continua a transmitir desde Washington.
Este é o espaço reservado à saúde aqui na Voz da América. Hoje, uma conversa entre Ana Guedes e a doutora Graça Matinho sobre os cuidados a ter em situações de emergência. Isto tem a ver com a situação de emergência vivida no centro de Moçambique, uma região que se abate com uma crise depois da passagem do ciclone Idaia, que atingiu de forma violenta a cidade da Beira, a segunda mais importante daquele país. E a doutora Graça Matinho explica aqui no programa o que deve ser feito em situações de emergência para se minimizar o impacto na área de saúde. Doutora Graça.
Nós temos cheias de inundações, essa é uma situação que preocupa a saúde pública, principalmente porque numa situação de cheias ou inundações há um movimento muito grande de pessoas, as pessoas têm que ser relocadas para alguns locais, que são os campos de reassentamento, mas também porque nós sabemos que existem muitas doenças que são de origem hídrica, por isso é que o risco de algumas doenças é muito maior nessas alturas. Por um lado, nós temos as doenças que são de origem hídrica e com as cheias há maior circulação dos micro-organismos que podem causar doenças, mas por outro lado é que quando as pessoas são reassentadas ou são colocadas num campo de reassentamento, uhum, porque as casas ficaram destruídas ou estão inundadas pelas águas, normalmente as condições não são as condições óptimas, uhum, não é? É um campo com muita gente, em que as condições de saneamento não são das melhores, as condições de alimentação também não são das melhores, a, uhum, forma como as pessoas dormem também não é uma situação normal. Então, todos esses fatores fazem com que haja uma propensão muito grande à transmissão de certo tipo de doenças.
Um dos grandes veios, uhum, transmissores, por assim dizer, é exatamente esta água que pode espalhar, por assim dizer, estas doenças infecciosas, como a doutora ia falar sobre a questão de doenças, uhum, diarreicas, que não é só pela água que as pessoas às vezes bebem, que não é potável, como também muitas vezes as pessoas vão defecar em sítios e vão deixar aqueles micróbios ali.
Exatamente.
Doutora.
Exatamente. E como já sabemos que as condições são precárias, porque provavelmente não tem uma fonte de água potável no local, então acho que não haverá todo um sistema de higienização, quer dizer que a lavagem das mãos vai ser precária, a própria higiene individual ou coletiva também vai ser precária. Então, todos esses fatores contribuem para que haja uma maior transmissão das doenças. A forma como os alimentos são confeccionados algumas vezes também não é das melhores. Em locais como países tropicais, em que há uma alta endemicidade da malária, também há propensão de transmissão de doenças como a malária, o paludismo, doenças como a dengue também podem surgir nesses locais. Doenças como a febre tifoide, a cólera, que faz parte das doenças diarreicas. Uhum. Enfim, há um leque de doenças que é muito propício de se manifestar nesses locais em que há aglomeração e que as condições de higiene e saneamento não são das melhores, e agravado pelo fato de não ter fontes de água e também de estar a ver esta circulação fácil da água por causa das inundações.
E também, doutora, o que acontece é que os alimentos que estão a ser cultivados, né, cereais e isso, acabam por ficar contaminados por esta água de inundações que traz uma série de micróbios que depois acabam por entrar, por assim dizer, dentro daqueles cereais, e os cereais ficam contaminados. Doutora,
pois.
O que é que as autoridades de saúde devem fazer num caso como este e o que é que as pessoas devem seguir, as populações?
Olha, Ana, a principal medida em casos como estes é que para todos os centros em que há aglomerados devido a esta situação de inundações ou cheias, é preciso que as autoridades de saúde garantam cuidados de saúde básicos. Não é? Estamos a falar de montagem de um, como que fosse, num posto de atendimento médico, que é para as pessoas poderem ter ajuda em tempo útil. Isto é muito importante e é das primeiras medidas que têm que ser tomadas quando se está a projetar um campo de reassentamento.
Uhum.
Porque pelos fatores que nós mencionamos, há probabilidade de haver muita gente doente. Então, é preciso que essas pessoas sejam atendidas muito, muito rapidamente. E depois, outra coisa muito importante que tem a ver com a questão da água que é consumida,
uhum,
é preciso que, isto é feito muitas vezes pelas autoridades de saúde, mas em coordenação também com outros setores, é preciso garantir que a água tenha um mínimo de qualidade. Isso
portanto,
pode ser
seja
através
tratada,
da
não é, doutora? Seja,
sim,
portanto, seja
sim,
a água
isto
tratada.
Pode ser. Exatamente. E numa circunstância dessas, a coisa mais fácil é fazer atribuição de cloro para que as pessoas possam usar e tratar a água tanto para beber como também para cozinhar e para lavar os alimentos. Então, essa é uma das medidas básicas e que tem que ser garantida nos centros de acomodação. E depois, há outras coisas como o fornecimento de redes mosquiteiras, que também é muito importante, principalmente se for um país que é endêmico de malária, é preciso fornecer as redes mosquiteiras e também ter muita atenção com a questão de cuidados, higiene e cuidados pessoais, que isto é feito através de comunicação com as pessoas que estão no local. As pessoas têm que saber o que fazer, têm que saber como agir perante uma situação dessas, principalmente no que diz respeito à higiene, mas também a questões de saneamento. Então, são coisas que têm que ser feitas logo à partida para poder evitar ou minimizar a ocorrência de doenças que nestas circunstâncias são doenças que são altamente transmissíveis.
E assim foi a conversa aqui na Voz da América entre a Ana Guedes e a doutora Graça Mazzini sobre os cuidados de saúde a ter em situações de emergência. A nossa Miguel despede-se. Até para a semana.
E até ao noticiário vamos ficar com os Commodore Night Shift. E com os Commodore Night Shift, passagem para o Zoom Notícias de 19 de março de 2019, os procuradores holandeses envolvidos na investigação do tiroteio de ontem no elétrico em Utrecht afirmam que ainda não há indicação de que o suspeito Gokman Tanist conhecesse as suas vítimas. Esta é uma das razões pelas quais as autoridades holandesas não põem de lado a possibilidade de um ataque terrorista. Outra razão está relacionada com uma nota encontrada no carro que Tanis roubou antes do tiroteio, indo com ele iniciou a fuga depois do ataque ao elétrico. Para além de Tanis, as autoridades detiveram mais dois suspeitos, prosseguindo a investigação, para apurar o seu possível envolvimento naquele tiroteio. O ataque provocou a morte de três pessoas e fez cinco feridos, três dos quais encontram-se em estado grave. O presidente brasileiro encontra-se neste momento com Donald Trump, numa reunião aguardada com muita expectativa por Jair Bolsonaro, que tem manifestado o seu apoio às políticas do presidente norte-americano. Numa breve declaração aos jornalistas antes do encontro, Donald Trump disse apoiar os esforços do Brasil para entrar na OCDE e na NATO e noutras organizações. O presidente americano, sem dar muitos detalhes, afirmou que as duas partes estão a analisar várias questões militares sobre a Venezuela. Todas as questões estão sobre a mesa, disse ele, incluindo a militar. Os dois líderes trocaram camisas das declarações dos dois países e depois do almoço devem fazer uma declaração conjunta. A visita do presidente brasileiro termina ainda hoje. Os Estados Unidos e a Rússia discutiram a situação da Venezuela e o enviado dos Estados Unidos, Elliot Abrams, disse que, embora não tenha havido acordo em todos os pontos, as mesmas tinham sido positivas. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabakov, disse ter avisado os Estados Unidos que os interesses da Rússia na Venezuela têm de ser protegidos. O Departamento do Tesouro americano anunciou sanções contra a Companhia de Ouro da Venezuela e o seu presidente por cooperar com o regime do presidente Nicolás Maduro. Na declaração, o Departamento do Tesouro diz que, e citamos, o regime ilegítimo de Maduro está a perder a riqueza da Venezuela ao mesmo tempo em que põe em perigo os povos indígenas e invadir áreas protegidas. Em nome de toda a equipe que apresentou a emissão de hoje, pedimos, desejando a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.